O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, informação, educação, saúde, cidadania e cultura. Programa Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Uma produção da Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim.
Boa noite. Está no ar a primeira edição do programa Porto do Capim Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim, com parte do projeto de mestrado em jornalismo pela UFPB. Semanalmente, estaremos trazendo informações sobre saúde, educação, cultura, moda, culinária, a história da nossa comunidade e, principalmente, discussões que norteiam os interesses sociais dos moradores do Porto do Capim. Para nós que representamos a comunidade do Porto do Capim, com um instrumento de difusão como este, entendemos que será um passo importante para o fortalecimento da autoestima e das relações sociais. Fazer deste programa como uma forma de envolver a nossa comunidade num processo de transformação social e melhoria da nossa qualidade de vida. Temos agora um espaço para dar voz a quem não tinha voz. A partir do momento em que os nativos da comunidade possam participar ativamente e se sentir valorizados. E é justamente nesse sentido que fizemos questão de dar início ao nosso encontro semanal com um programa que busca valorizar a memória através de relatos de alguns moradores mais antigos do Porto do Capim. É a história contada pelos próprios personagens. Eu sou Rossana Holanda, presidente da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
E eu sou Andréia Farias.
Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Vamos aos principais informes da comunidade.
Moradores mais antigos contam suas memórias sobre a vida no antigo porto.
Comunidade se prepara para a realização de mais uma edição do Arraiá da Catequese.
Arraiá do Porto do Capim acontece no dia 28 de junho.
Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
O Porto do Varadouro, mais conhecido como Porto do Capim, contém as principais memórias de João Pessoa. Há quem diga que a entrada da cidade pelo porto foi a primeira vista que os colonizadores tiveram quando chegaram aqui. Perseverança, cultura, religião e tradição são os fortes da comunidade em que vivemos hoje. E isso foi construído no decorrer dos anos pelos moradores que começaram a habitar a região do antigo porto. A repórter Andréia Farias conversou com Dona Maria da Penha, moradora da localidade há 52 anos e responsável pelo surgimento da tradicional procissão marítima de Nossa Senhora da Conceição.
Dona Penha, quanto tempo faz que a senhora chegou aqui?
Faz 52 anos que eu moro aqui.
E como era a sua vida aqui há 52 anos atrás?
Ah, era muito bom, não tinha muita gente, né? Era bom assim, no modo de dizer que agora é bom também, né? Eu digo assim, porque era pouca gente, pouco morador. Aí o povo foi chegando, né? Foi aumentando mais a moradia do povo, foi aumentando as casas. Mas a primeira casa que foi feita lá no porto mesmo foi a casa da minha mãe.
Dona Penha, onde fica esse porto?
Ali no trapicho. É ali aquele trapicho que tem. Ali não existia o trapicho, não. Era um porto mesmo. Assim, mas não existia trapicho, não. Encostava os barcos ali.
O que é trapiche?
O trapiche é aquela ponta que tem, né?
E a vida na casa da sua mãe, como era?
Era 12 irmãos, minha mãe tinha 12 filhos, né? A gente fomos criados tudo. Minha mãe trabalhava, saía para trabalhar. Nesse tempo chegava a comer coco, aí o povo descarregava caminhão de coco. Os cocos iam, né, para São Paulo, para outros estados, né, para outros cantos. Aí minha mãe dava de comida a gente assim, ia para pescava na maré. Foi como a gente fomos criados.
A senhora aprendeu a profissão com sua mãe?
Foi, de pescador foi.
E hoje, como é que é essa pesca, a coleta?
Ah, eu não vivo muito, eu não vivo de pescaria, né? Mas sempre eu vou, aí eu pesco os mariscos, trago. Tem vezes que eu vendo. Quando o povo faz pedido, aí eu vendo. Ele já pronto.
e como foi presenciado o antigo porto ainda em atividade?
É porque de primeiro, ele antes chegava a feira era aqui, né, debaixo de uma gameleira que tinha, aí vinha, assim, vinha peixe, vinha feijão verde, vinha feira mesmo, era vendida aí, era manga, jaca, povo vinha de Livramento pro barco e vendia aqui. Os pescadores mesmo iam pescar, morava aqui uns pescadores, né, que pescavam aqui mesmo, no rio daqui, e vendia o peixe aqui mesmo, pescado aqui mesmo.
E as feiras vinham com as embarcações?
Era, vinha de barco, vinha de canoa, naqueles barcos menor, aí vinha sempre, chegava assim de madrugada, aí fazia descarregava aí no porto, aí vendia aí. Era, vinha tudinho de barco.
Algum familiar seu participava da feira?
Minha mãe participava. A gente era pequeno, tinha vezes que a gente ajudava também minha mãe. A gente descarregava, tinha vez que a gente até ajudava a descarregar as canoas. A gente ajudava a descarregar, assim, manga, jaca, a gente descarregava. E agora as frutas vinham de lá de Livramento, de Ribeira, de Portinho, de Jacaré. As frutas sempre vinham, assim, de lá das ilhas mesmo, pra cá.
A senhora nasceu aqui mesmo, no Porto?
Não, eu cheguei para aqui com idade de 12 anos. Estou com 64, eu cheguei com idade de 12 anos. Aí minha vida era assim, né? Eu ia com meus irmãos, estudava ali no colégio Tomás Medeiro, que é ali no centro. Ainda tem o nome, né? Não sei nem hoje o que é que significa ali. Aí eu estudava ali, era o Tomás Medeiro. A gente estudava à noite. Aí eu ia com a minha irmã, estudava lá.
A feira era diária?
Só final de semana.
Como era a vida aqui no porto durante a semana?
Ah, era os pescadores, né? Pescava, trazia pesca para cá. Era embarcação de coco durante a semana, embarcação de coco. Vinha coco de lá de Ribeira, de lá, né? Das ilhas, Livramento. Aí vinha coco para cá, a vida era assim. Aí os povos aqui mesmo, os homens aqui mesmo descarregavam os cocos. Carregava os caminhão, tinha depósito de coco aqui.
E a diversão aqui no porto, como era antigamente?
Não tinha, eu acho que não tinha nada não, não tinha não, diversão não.
Existia moradia aqui no antigo porto?
Existia, mas era pouca gente, era por isso que não tinha diversão, era pouco moradores que tinha.
E quando começou a ser ocupado?
Foi chegando moradores, né, fazendo casa assim, na beira da maré. Tinha também uma vila de casa que era do finado Dr. João. Aí o povo foi chegando, né? E foi enchendo, né? Foi movimentando, mas foi enchendo de gente. Aí foi ficando movimentado o Porto Capim.
A senhora sabe dizer quanto tempo atrás?
Uns 40 anos que começou.
Já que não tinha tanta opção, o que a senhora fazia para se divertir?
Assim, no São João, tinha vezes que tinha quadrilha ali na Salatiel. Quando não era isso, tinha ver que vinha um povo de fora, fazia coco de roda aqui, ciranda, no São João, e final de ano era lá.
A cultura sempre foi presente aqui no Porto?
Sim.
Sempre teve essas danças com datas comemorativas?
Sim.
Naquela época, a prefeitura incentivava a cultura aqui?
Não. Não, porque a gente fazia por conta própria, o morador fazia por conta própria.
O poder público ajudava nas comemorações?
Não, nunca ajudou, como de fato, até hoje eles nunca ajudaram. Sempre a gente faz por conta própria.
Qual é o envolvimento da senhora com a procissão de Nossa Senhora da Conceição, que acontece dia 8 de dezembro?
Foi uma promessa que eu fiz, que tinha uma capelinha lá na ilha, uma capelinha bem pequenininha, com a santinha. Eu estava pescando, aí vi, né? Aquela capelinha bem pequenininha, com uma santinha bem tamanho de uma vela, a santa. Aí eu fiz um pedido à Nossa Senhora da Conceição, aí eu realizei, né, meu sonho. Aí eu cheguei, peguei, fiquei fazendo todo ano a procissão, todo ano. A primeira vez foi só uma canoa, que saía dali da comunidade para esse porto daqui. No tempo o porto era aqui, aí começou a sair daqui. Vai fazer 22 anos já, 22 anos que vai fazer essa procissão. Aí todo ano eu acompanhava, agora só faz só 2 anos que eu não acompanhei, mas aí entreguei para Cida, para outra vizinha, aí ela tá fazendo. Aí agora vem barco, vem jornal, sai em televisão, é bem divulgada a procissão.
Qual é a relação dos moradores com a procissão?
O povo se junta antes, né, 2 dias antes. Aí ele faz bandeirinha, se ajunta, se reúne tudinho, né? faz bandeirinha, tem gente que já doa as flores para o andô da santa. Aí cada cara contribui com quase na palavra. Contribui com um negócio, né? Da paproção. Vai sair o café da manhã, tem o café da manhã. Aí tira a gente enfeita o trapicho, pinta lá a capelinha também. Aí fica bem organizada.
A procissão sai da igreja São Frei Pedro Gonçalves e segue marítimo para onde?
Ela sai de lá da igreja, aí a gente desce em procissão, caminhando em procissão, até o trapicho. Quando chega no trapicho, aí a gente pega a navegação e vai até a ilha. Vamos cantando, celebrando, né? Cantando. Aí quando chega lá na ilha, aí o padre celebra a missa, dá uma hora ele celebrando a missa, depois todo mundo vem embora.
Quem se interessa pela procissão, como pode ajudar?
Para ir para a procissão, só é vir, né? Quando chegar aqui tem barco disponível para ir no dia da procissão.
E como é sua família hoje? Todos moram no Porto?
A maioria mora. Só tenho um filho que mora em São Paulo e uma irmã. Mas os outros moram tudo aqui.
Quantos filhos a senhora tem?
Cinco.
Algum neto?
Nove netos. Tem um bisneto.
Tem alguma coisa, algum fato que tenha acontecido aqui que tenha marcado a sua vida? Algo que a senhora não vai esquecer?
Tem. Foi na procissão, que 15 dias antes de acontecer a procissão, aí uma neta minha teve um filho, teve uma menina, aí a perninha dela era assim, tinha defeito, né? Aleijadinha da perna. Aí o médico disse que não tinha jeito. Ele disse que não tinha jeito, ela é renascida ainda. Aí ele disse que não tinha jeito, ela levou tudo quando veio da maternidade. Ele disse que não tinha jeito, que a perna da menina ia ficar daquele jeito. E eu fiz uma promessa com Nossa Senhora da Conceição e ela ficou boa, a menina ficou boa. Ela levou até uma perninha para lá.
Quantos anos sua netinha tem?
De 10 para 12, hein?
Daquela época, o que a senhora mais sente falta?
Eu sinto muita falta, assim, dos meus irmãos, que a gente, né, brincava muito, da minha mãe. Eu sinto uma falta que isso aí eu não esqueço nunca.
E hoje, o que o Porto Capim tem de melhor?
Ah, é uma comunidade, é um povo tudo unido, não tem violência, não tem briga, existe droga. É muito bom aqui de morar perto do comércio, de tudo um pouco perto, né, perto de feira. Aqui é bom demais morar e eu não quero sair daqui de jeito nenhum.
Então a senhora é feliz em ter feito parte da história do Porto?
Sou muito feliz.
Vamos agora a um breve intervalo. O programa Porto do Capim Ação volta já.
Estamos apresentando Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
É, eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença.
Não tome medicamentos sem orientação médica. Não dê tempo para a dengue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Voltamos a apresentar Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Você está ouvindo o programa Porto do Capim em Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
Você pode interagir com a gente pelas redes sociais, no facebook.com/Rádio Porto do Capim ou pelo nosso Twitter, @Rádio Porto do Capim.
Olá, sou Joyce Lima. Se liga na agenda cultural da nossa comunidade para o mês de junho.
Agenda da Comunidade.
Dia 28 de junho acontece o Arraiá do Porto do Capim. O evento terá início às 18 horas com o Bazar Comunitário. E em seguida a animação da festa fica por conta das apresentações de quadrilha junina, trio pé de serra, sorteios de rifles e bingo. Igreja São Frei Pedro Gonçalves começa com os preparativos para o Arraiá da Catequese. O evento, que acontece anualmente, é conhecido por reunir as crianças da catequese e os idosos da comunidade.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Ainda com Joyce Lima, agora vamos às dicas de saúde.
Saúde.
E então, Joyce, quais as dicas que você traz para a gente hoje?
Você sabia que o consumo em excesso de refrigerantes e sucos prontos pode causar obesidade, diabetes, mau funcionamento dos rins e aumento da pressão arterial?
Então, o melhor para a saúde mesmo é ficar com aquele velho e bom suco de fruta, não é isso, Joyce?
É sim, e outra coisa importante é distribuir melhor as refeições ao longo do dia. O ideal é se alimentar a cada 3 horas. Assim, nosso metabolismo não diminui e não vamos sentir vontade de comer muito em determinadas horas, principalmente à noite.
Então é verdade aquela história que não faz bem comer muito à noite?
É verdade. Durante a noite, o nosso metabolismo fica mais lento, o que dificulta a perda de calorias, facilitando o aumento de peso. Além disso, dormir de barriga muito cheia pode prejudicar o sono.
Para o nosso ouvinte entender melhor, o que é metabolismo?
É o conjunto de transformações sofridas no corpo humano. Essas transformações acontecem a partir das substâncias que formam o organismo. Por isso, a alimentação é importante, assim como beber muito líquido durante o dia. Rosana, quantos copos de água você bebe por dia?
Olha, Joyce, eu acho que eu bebo uns 5 copos de 180 ml.
O certo é beber pelo menos 8 copos ou 2 litros de água diariamente, pois o consumo contínuo de líquidos mantém o nosso metabolismo em constante movimento, além de ajudar no funcionamento do intestino. O certo é não esperar a sede, porque quando ela chega, já é sinal que o corpo está desidratado.
Ah, entendi, Joyce. Agora eu vou tomar 8 copos ou mais de água por dia.
Para finalizar, outra coisa muito importante para a nossa saúde é praticar exercícios físicos, porque promove o bem-estar do corpo humano, ajuda na resistência física e diminui o estresse. Para quem tem mais de 35 anos, as atividades físicas facilitam na manutenção do peso.
Tá certo então, Joyce. Você conferiu as dicas de saúde com Joyce Lima.
Estamos apresentando Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Com a feira trazida pelas embarcações, o comércio era intenso no Porto do Capim, o que ocasionou, com o tempo, a ocupação de terrenos para construções de moradias e fortaleceu a economia na localidade. E foi acreditando nas oportunidades que surgiam aqui que Edmilson Gomes Bezerra, mais conhecido como Seu Pintinho, deixou de servir ao exército para construir sua vida às margens do rio Sanhauá, como conta em entrevista a repórter Joyce Lima.
Raízes do Porto.
Tudo era fácil, muito serviço, muitas sobras de alimentação que nós trazíamos, né, do depósito. Isso nos ajudava bastante, né? Tinha emprego para todo mundo. Hoje uma coisa que não se tem para encontrar é difícil. Aquele que tivesse um emprego inseguro, porque ele se perdeu, acabou-se agora nesse tempo. E antigamente não. Era serviço para todo mundo. Não faltava, não.
Há quanto tempo o senhor vive no Porto do Capim?
Eu mesmo vivo há 53 anos. Quando cheguei aqui, ali era poucas casas, né? Aí comprei aquele ranchinho de pau ali, levantei por aí, hoje tenho aquele ranchinho, aquele mesmo que era há 53 anos atrás.
Mas o senhor nasceu aqui ou nasceu em algum outro bairro da cidade?
Eu nasci no Vajão. Quer dizer, nasci na maternidade e era morador do Vajão, sabe mesmo?
Onde é que fica esse Vajão?
Vajão é o que chama o Rangel.
Né? Quantos anos o senhor chegou aqui a morar no Porto?
Cheguei com 22 anos por aí.
Veio com os pais, veio sozinho, veio com a mulher, veio a trabalho?
Vim acompanhado com a mulher, né? acompanhadinha, se quis se acompanhar comigo, e eu trouxe comigo, né? E até hoje estamos juntos.
O senhor veio trabalhar aqui no porto para viver disso?
Eu era avulso, né? Aí fui pro exército, servi o exército, aí deixei até a oportunidade lá no exército. Quiseram me enganjar e eu não quis. Por modo vim para aqui para trabalhar em João Pessoa, porque tinha bastante serviço, embarcações, né? Até navio encostava aqui, né? Eu cresci hoje para trabalhar, digo, vou é para João Pessoa, deixei o exército para vir para aqui.
Valeu a pena ter escolhido vir para cá do que ter escolhido o exército?
Rapaz, valeu, porque eu tô aqui até hoje com essa idade aqui, bastante satisfeito com a minha vida, porque nunca bati, nunca levei de ninguém, né? Tô líquido na minha vida, muito orgulhoso.
Quantos filhos o senhor tem?
3, graças a Deus. A mulher não pôde ter mais, né? Que não tem bacia, não tá dando uma bacia.
Todos os seus filhos moram aqui no porto?
Todos moram no porto.
Então satisfeito com a moradia aqui no porto?
Satisfeito? Sim. Demais até. Satisfeitíssimo, porque eu não queria nunca sair daqui. Porque aqui é centro pra mim, sabe como é? Fácil para transporte, para ir e voltar, porque só pegar ali, aí o transporte manda o mundo e vem me deixar aqui de novo. Para mim é uma maravilha, né?
Como é a sua relação com os vizinhos, com seus filhos, familiares aqui no Porto Capim?
Todo mundo tem sua bondade e tem um pouco sempre de, né, de uma vontade também, porque isso depende da vizinhança e depende da família, porque a família também chega a conviver com nós às vezes de má vontade. Não sei porquê, por muito que faça. E a pessoa tem que um dia ter contrito, né, rapaz, na vida. E Jesus foi perseguido, foi um que não deveria sofrer, sofreu. Quanto mais eu, né, minha filha?
E fala um pouco mais do seu trabalho naquela época.
Rapaz, do trabalho, aqui eu tinha bastante trabalho. Apesar de muitas empresas e esses depósitos aqui, tudo recebia mercadoria daqui das embarcações que chegavam. Nós tirávamos a mercadoria para os depósitos aqui, né? Era suficiente serviço para todo mundo que sobrava. Hoje se procura, não tem mais. Nem embarcação e nem serviço.
É, mas antigamente não existia essas madeireiras aqui. Esses comércios aqui no Porto Capim já existia. Porque muita gente trabalhou aqui na madeireira.
Toda a vida existiu, rapaz. Porque isso aqui era depósito de sisal, né? Que se chama agave, né? Sabe que foi depósito, foi tinturador, lá na frente também foi depósito de agave, foi tinturador, à direita foi saboaria do finado João Minelvino, né? Isso aqui era serviço de ponta ré aí para todo lado. Hoje só é depósito de madeira. E até hoje está complicando o negócio aí, as madeireiras, porque estão botando máquinas para fazer o serviço e os trabalhadores aí. Tudo parou aqui na boca desse porto aqui.
O senhor trabalhou na antiga fábrica de couro aqui?
Trabalhei bastante, descarregando vagões cheios de couro que vinha de Recife, Pernambuco, desse meio de mundo. Os couro vinham para ser curtido aqui no curtume aqui de João Pessoa.
Do que o senhor sente mais falta daquela época?
Mas daquela época o que eu sinto falta é de saúde, que não tenho mais hoje dia para trabalhar. Que se eu tivesse, estava trabalhando muito ainda, né? Mas, finalmente doente, porque eu queria trabalhar. Mas não posso mais, né? Coração velho, já pifou, já criou caco de ferro, já acabou.
Então quer dizer que o senhor sente falta da saúde, hein? Aqui, antigamente.
Falta da saúde, né? Para trabalhar. Porque ainda assim mesmo, com toda a ruindade, aparece serviço.
Quando o senhor diminuiu o ritmo de trabalho?
O ritmo de trabalho parei por motivo de doença, né? Porque se não fosse a doença, serviço ainda tem aí, porque pela minha conduta que eu sou, graças a Deus, todo mundo me procura, me considera, porque fui bom trabalhador e tive muito orgulho disso, né?
E como era a diversão naquela época aqui no porto?
Rapaz, a diversão aqui de todo, muitos tempos aqui se teve muita brincadeira, né? De quadrilhas, ali de frente à Vera ali, naquele Frei Vital ali, era quadrilha, era cantores mesmo que vinham, né, fazer seresta ali e tal, tal. Era muito divertido, ótimo mesmo. Hoje está faltando isso. Até a quadrilha tiraram daqui nossa, não sei porquê.
Ah, o senhor sente falta dessa brincadeira?
Falta, com certeza, porque eu negociava ali, né, pai, para ganhar um trocadinho, né, todo mundo vivia daquilo ali. Era de
o senhor vendia, tipo de festa assim, de época de festa?
Vendia junto com as minhas filhas, pamonha, pipoca, miaçado, né? Toda a vida vendemos.
Hoje ainda vocês vivem disso? Vendem?
Não mais. Não existe isso mais. Porque eles botavam a quadrilha, né? Aí nós preparávamos nosso barraco e ia fazer nossas vendas, né? Todo mundo aqui no porto negociava.
Como era a segurança antigamente? Melhor do que hoje ou pior do que hoje?
Rapaz, a segurança, pra mim, tá igual a de antigamente, porque nós tínhamos, antigamente não existia mais muito problema não, porque nós tínhamos respeito um pelo outro, né? A vagabundagem não existia, esses malandrinhos que estão existindo por aí, ou tirando o prazer de quem quer ter prazer e não pode. Aí a pessoa fica meio difícil de se viver. E antigamente era livre mesmo, podia dormir na rua ali que ninguém bolia. Hoje, nem pensar, cochilou, morreu.
Como é hoje ser morador do Porto Capim?
Morador do Porto Capim é um orgulho, um dos maiores, porque aqui não se tem vagabundos, não. Nessa, é melhor dizer, não tem vagabundo, tem amigos. Porque eu moro aqui, toda hora eu passo aqui do dia ou da noite aqui e nunca vi ninguém me insultar. Família minha, nem com ninguém, né? Então isso aqui tá 10 para a vista de outros bairros por aí que existem.
O senhor já pensou em sair daqui desse bairro, morar em outro bairro?
Não quero nunca sair. Se sair é forçado. Quando disser vou sair é porque estou sendo forçado. Mas eu não quero sair.
E como o senhor vê hoje essa história de remoção da comunidade? Tirar o povo da comunidade daqui, do porto, e colocar em outro setor, outro lugar?
Eu me sinto triste com essa notícia, porque eu não quero nunca sair daqui. Que é aqui onde eu plantei e colhi. Hoje, a minha colheita querem tomar e me expulsar para um canto muito deserto, né? Para não ter mais o meio de vida de viver. Eu quero ficar aqui.
Como o senhor se sente em fazer parte da história do Porto Capim?
Poxa, é uma maravilha, né, rapaz? Quem não se sente feliz dentro de uma comunidade dessa, né? Sendo um amigo de todos vocês, vocês sendo amigo nosso. É uma maravilha, é uma felicidade que pode se ter na vida. É paz.
O senhor acompanhou a procissão marítima há muito tempo, desde que existiu, ou foi depois que o senhor veio a participar?
Participei muitas vezes da procissão daqui para a ilha, muitas vezes. Hoje estão bancando uma dificuldade aí, a interessada está abandonando, não sei por que não. Muita gente trocando aí até de religião para ir para outra. Tá aí, só vejo o quebra-quebra. No fim, tudo volta para a religião que era de Deus, né? Porque todas são de Deus, mas a minha é católica e nunca deixarei de ser.
O senhor teve alguma graça alcançada? Nossa Senhora da Conceição, o senhor já pediu algum pedido a ela e você teve essa graça alcançada?
Eu tive sim, porque várias vezes nós fomos e quando estava pensando que ia bem, quando pensou mal daqui para lá, quando pensou que não, as águas crescendo e a canoa tomando água e nós que tinha que se pegar com Nossa Senhora, era a única que podia nos salvar aqui naquela hora. Quando pedimos a salvação chegou, abaixou e a canoa chegou no seu devido lugar, alcancemos essa graça.
Mas alguma coisa que aconteceu no Porto Capim, que marcou sua história de vida?
Rapaz, o que marcou minha vida aqui foi encontrar a felicidade de ter feito minha casa ali, né, rapaz? E até hoje eu convivo com ela, para mim foi um tudo na minha vida. Não vou dizer que encontrei nada lá fora de bom, encontrei aqui. Casa, comida, fartura, de tudo tinha aqui, de tudo. Era pegador de sururu, ia pra maré, né? Uma beiritinha, pegar sururu, ostra, né? Marisco, né? Siri.
Ali tem a associação, comunidade. Como surgiu essa comunidade, associação? Foi por quem? Teve alguma pessoa que fundou aquela associação? O senhor participou dessa formação, dessa associação ali, na comunidade?
Rapaz, ali eu participei porque tudo aqui eu participei. Inclusive ali, né? Porque quando disseram, ali tem uma comunidade e tal, assim, eu estou presente. Porque o moradorzinho daqui não tem outro canto para ir, então para aqui mesmo. Então ali quem fundou foi Dona Florinda, né, a finada Florinda, né, e até hoje está sendo comandada por outros aí e eu não abandono ela, estou sempre dentro dela, da minha comunidade, né.
Na comunidade lá, como se chama Santa Marta, Paróquia Santa Marta, Teve muita oportunidade de curso, de aula. Já abrigou alguém que estava com a casa invadida pelo rio. Como se dá os fatos? Foi muito usado os passos antigamente, que muitas pessoas moravam em beira de rio e teve que ir para lá porque não tinha condição de ficar em casa.
Comunidade, já foi comunidade. Antigamente tinha dirigentes que sabia governar e colher as maravilhas para dentro, sabe, daquela sociedade. No tempo da Dona Florinda, ali já teve muitas máquinas de costura, muitos remédios colhidos pelo um que foi presidente dali, Pedão, colheu. Aí muita gente invejou, se meteram no meio, aí expulsaram o Pedão, aí foi entregando um a um e a outro, e foi. E Dona Florinda insistindo, com modo de continuar com a comunidade. Aí caiu na mão de outros aí. Aí Dona, infelizmente, ela faleceu. Aí a comunidade hoje está, né? Um toma conta, outro toma, ninguém sabe quem é geral ali que toma conta. Se sabe que se toma conta é a Cida, né? Mas não vejo nada de entrar ali de interesse para a comunidade, em benefício de trabalho, porque ali podia ter máquinas de costura para costurar roupinhas para as crianças, podia ter uma mesinha de brincadeira, de dominó, um sinuquinha, porque toda a sociedade é para ser assim. Essa aqui é que nunca tem, porque mesmo que queira ter, que trazem, aí destrói dali mesmo, se some as mercadorias. É uma conversa que eu vejo surgir, porque se eu ver, eu grito. É.
O senhor sente, assim, que aqui a comunidade Porto do Capim é esquecida, como um centro histórico? Você acha que aqui é esquecido? Fazer parte da história de uma pessoa, você acha que aqui é esquecido?
Não é esquecida não, porque aqui todo mundo vem visitar aqui. Os padres, né, os nossos padres aí vêm visitar, dizem missa. Aí esses outros que vêm aí, que não quer se assumir, aí, sei lá, fica um tira um, tira outro, tira um, tira outro, o melhor tiram. Aí fica do péssimo grau, né, rapaz? Antigamente aí tinha muito padre interessado aí que o negócio ia para frente. Os servidores da igreja catedral aí traziam bastante cestas básicas, né? Tecidos, roupa, tudo ali para se usar, né? Para se vender e tal. Queriam botar o negócio para frente, mas o que acontece é que só faz desandar.
É assim, o que o senhor acha que está faltando na comunidade? Serviço público? Segurança, saneamento? Educação, saúde.
Ali está faltando saúde, saneamento, porque ali está tudo abandonado, entregas baratas. Agora que foi que fizeram uma ornamentaçãozinha só na frente. E lá para trás está um buracão que se cair quebra a venta lá embaixo. É, porque ali está tudo entregue a quem não quer assumir, sei lá, porque não quer mesmo. Porque quem quer assumir, a pessoa vê o interesse, do dia para noite, tudo subir. Ali a pessoa entra, a porta está de um lado enterrada no chão, o piso todo escuro, em chão, rapaz. Porque aquilo era para ser na cerâmica. E aí hoje ninguém quer fazer nada, né? Só querem colher o que entra lá e acabou assim, ninguém vai mais ter interesse.
O que é o Porto do Capim? Quais são as riquezas que o Porto do Capim tem?
Rapaz, aqui já teve riqueza. Hoje não tem não, porque depedraram o rio, aterraram tudo. E aí era muita gente que sobrevivia desse mangue aí, pescando caranguejo, taicico, siri, amoré. Isso tinha com fartura. Mas depois que aterraram, minha filha, para pegar hoje em dia um siri dá trabalho, ninguém encontra. Caranguejo e tudo. Esse rio dava uns 12 metros de fundura, hoje não dá um metro, é brincadeira. Terra tudo, inclusive eu fui covado, aterrou muito, como é que fazia a casa também, meu genro do outro lado aterrou, aí foi aterrando tudo. E prejudicou, né, o rio, porque isso aí era profundo, isso aqui ia ser o ponto de Cabedelo. Era tão bom e bonito aqui que ia ser o ponto de Cabedelo, depois devido aos aterros fumbutando, a malha foi puxando e aterrou, e hoje não entra nem canoa.
Muito obrigada.
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
Vamos ao intervalo comercial. Já voltamos com mais informações e assunto da comunidade.
O programa Porto do Capim Ação volta já.
Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para garantir que centenas de espécies não sumam dos mares e nem da sua mesa. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta.
O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar.
Voltamos a apresentar Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Você está ouvindo o programa Porto do Capim em Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
Você pode interagir com a gente pelas redes sociais. No Facebook, pela página facebook.com/Rádio Porto do Capim. Ou pelo nosso Twitter, @Rádio Porto do Capim.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
O tempo passou e a comunidade cresceu bastante. Hoje, aproximadamente 500 famílias moram no Porto do Capim. Pedro Paulino, de Holanda, reside há mais de 50 anos na localidade e é chefe de uma família que já está na quinta geração. Na época do antigo porto, trabalhou como estivador, tornou-se presidente do Sindicato dos Arrumadores e compartilhou um pouco da sua vida em nossa comunidade. Seu Pedro conversou com a repórter Rosana Holanda.
Raízes do Porto.
Como foi que o senhor veio morar na comunidade do Porto do Capim?
Mais direto, faz 50 anos de moradia, né? Aqui, no Porto do Capim.
E como foi que o senhor conheceu a comunidade? Através de que o senhor veio morar na comunidade?
Através da população, né? Dos moradores, dos próprios moradores, né? E nesse tempo pra cá, toda a situação, a tendência sempre é melhorar, não piorar, né?
No caso, pelo pouco que eu sei, o senhor morava numa ilha e depois veio morar no Porto do Capim, foi isso?
É mais um negócio, mas já morava no Rio da Paraíba, que é na ilha, né? Ilha para Rio da Paraíba, uma coisa só. Aí passei a morar aqui, né? Faz 50 anos de moradia. Morei 29 anos lá e aqui vou ter 50 anos de moradia.
Me fale um pouco de como foi ter presenciado o porto ainda funcionando. Trabalho, carga e descarga.
Exatamente, assistia de carga e descarga aí, né? No cais, né? Aí era, o movimento era superior. Hoje, de qualquer maneira, está cheio de moradia, mas tudo é família que reside. E que sempre permaneça essas moradias, né? Aqui por muitos anos, entendeu? É o tempo que eu vou permanecendo, 50 anos. Peça ao povo também, hoje, que sempre vá o meu espaço, entende? De tempo de moradia, entendeu? Aqui no Porto do Capim.
O senhor trabalhava na feira, na antiga feira, ou no porto mesmo? Como é que era a sua função?
Eu passei trabalho de lá para cá em Canoa, depois passei de trabalho no sindicato, né? Aí o sindicato, aí era trabalho pelo sindicato do arrumador, aqui de uma pessoa, que é Estiva, cabeceiro, né? Isso, vamos expor. E era uma coisa ou outra, trabalho de cabeceira e vendia os meus peixes, né? Quando tinha uma coisa, tinha outra, né? Sempre para manter a responsabilidade da minha família, entendeu?
Uhum. Então, no caso, o senhor sustentava a sua família com o trabalho no porto, com a feira, com a pesca?
Exatamente, no porto.
Quantos filhos o senhor tem, seu Pedro?
Agora, no momento, tem 10 filhos vivos, né?
Naquela época era quantos?
Naquela época, sempre era 11, 10, né? Agora é 10, que morreu um. Parece outro, mas fica sempre aquele controle, né? Uhum. De 10 pessoas, né? Então ele foi terminado de criar aqui, ainda estou criando ainda, né? Que ainda tem os netos, né?
O senhor está aqui há quantas gerações, seu Pedro?
Eu estou com 50 anos de moradia, né?
Sim, gerações. O senhor está aqui há quantas gerações?
Com 4 gerações, 4. Filho, neto, bisneto e pronto. E vou trabalhar chegar para tataraneto, né?
Todos os seus filhos moram aqui no Porto Capim?
Moram aqui mas não, só tem um que não mora, o outro mora em São Paulo, né? Um mora em São Paulo, o outro mora no Rio Grande do Norte, né? Mas tudo mora aqui, né?
Como é a sua relação com a comunidade? O senhor gosta de morar no Porto do Capim? Fale um pouco da comunidade pra gente.
Eu gosto de morar no Porto do Capim, porque pelo tempo, se havesse um desgosto, eu já tinha saído, né? Que tem outro local para eu ir, né? Assumei com a minha deficiência, mas tem família em outros cantos. Mas eu gosto daqui, porque tudo aqui facilita mais, entendeu?
Facilita em termos de quê?
Em termos de trabalho, para o povo que trabalha, em termos de moradia, em termos de transporte, entendeu? Aí tudo facilita. Transporte aqui dentro de dia, 3 operações. chama Porto do Capim, Vara 200. O cara sai com 10 minutos, pega um ônibus para curar, quando dá fé com meia hora, está em Tambaú, o cabedelo, entendeu? Aí fica pertinho do transporte, né? Circular, vai circular o transporte aqui, na área bem próxima, né?
O senhor tem orgulho de participar daquela época da pesca no porto?
Tem, sim, tenho orgulho, porque pesquei muitos tempos, pesquei e trabalhei muito tempo aí, entendeu? Aí na estiva, né? Tanto pescava como trabalhava, entendeu?
Antigamente a nossa comunidade era bem vista, né? Pelo fato da implantação do antigo porto, que não chegou a ser concretizado. É. Como que é isso para o senhor ter feito parte do desenvolvimento da comunidade por ter participado do porto naquela época?
Então, para mim era o seguinte, tá uma... Porque, de qualquer maneira, o meu, sempre a minha vida, continua e de muita gente continua, né? Isso. Ele não trabalha aqui no porto, mas trabalha em outra área, entendeu? Sei que é importante o porto, como é a área, permanecer. A área é completa de morador, né? Da comunidade, entendeu?
Daquela época, do que o senhor sente mais falta?
Daquela época, a musculatura e a saúde, que eu não tenho saúde completa, né, minha filha? Entendeu? É que eu sinto mal de minha saúde. Sou deficiente e não posso ter alegria concretizada que nem tinha anterior, não é isso? Há 10 anos atrás, né? É, que a alegria é outra, porque ia e vinha para onde eu queria, entendeu? Aí é outra coisa. Hoje sou hoje, mas tem minha família que anda sempre me acompanhando, entendeu? Aí meu espaço, né?
Como é que se dava as diversões antigamente daqui? Como é que vocês brincavam?
A brincadeira que antigamente tinha, mas tinha, assim, a turma gosta muito de brincar, né? As quadrias tinha, entendeu? Aí tinha os... Quem gosta de brincar? Eu, como sou muito ausente de brincadeira, mas sempre assistia os outros brincar, né? Tudo era habituado aqui no Porto do Capim. Como pode ser hoje também, né?
Qual é o envolvimento do senhor com a procissão de Nossa Senhora da Conceição?
Para mim, eu acho que para mim é muito importante, para mim e para o público que assiste, né? Aí da maneira que eu assisto, que assiste, que ia acompanhando, é, para mim é importante. Mesmo assim, será os outros também que vivem permanecendo, entendeu? Uhum. É. Porque todo ano tem, né? Isso. Nunca houve, sabe? Começou num... Nunca houve proibição, interrompimento nenhum, entendeu? Sempre fazendo voa, todo ano.
O senhor teve alguma prece atendida com a prefeita na procissão de Nossa Senhora da Conceição?
Aí chegaram os homens aí, os políticos, aí conversar, né? Dar aquele, aplaudir, não é isso?
Uhum.
Aplaudir na saída, na chegada, tem outros se acompanhando, pronto, aquilo ali vai. Para mim e para certas autoridades, entendeu? Muitas autoridades. As três ou quatro autoridades que vinham acompanhar, quer dizer, ele qualquer momento está demonstrando o porto valorizado, não é isso, minha filha? Uhum. Né?
Exato. O senhor teve alguma graça alcançada, algum pedido feito à Nossa Senhora da Conceição e que foi realizado?
Não. Eu, no momento, até agora, minha filha, eu não eu peço para, aliás, para todos, não é isso?
Uhum.
Para todos, entendeu? Primeiramente, nosso Pai Poderoso, né? E segundo, todos os santos do céu que é nosso, que são os patrimônios de Deus, não é isso? A gente deve respeitar o máximo possível, deve respeitar o humano que dirá, na realidade, entendeu?
Pedro, fale um pouco da feira que existia aqui nessa rua do Porto do Capim. Como é que se dava essa feira? Como é que chegavam as mercadorias? Como é que os comerciantes trabalhavam? Se começava de madrugada? Explica um pouco pra gente como é que a feira acontecia.
Na época da manga e do milho, aí começava de madrugada, chegava aqui à noite e dia, entendeu? Era noite e dia. Costava a manga, aí as canoas de manga e o milho, pronto, aí começava a chegar logo e enrolava de noite, entendeu? Era mais de 24 horas, entende? Aí com essa feira permanente de manga, milho, tudo tinha, era bastante que vinha do outro lado, né? Dessas ilhas, entendeu? Das ilhas, da Vargem, entendeu? De Livramento, tudinho. Livramento não é. Vargem mais vinha das ilhas. Sempre para uma feira, era uma feira grande aí no porto, né? É primeiramente dia de hoje. E né, agora na época de São João, na época da manga aí, que era festa grande, né? Isso. Que todo mundo vinha comprar aqui no Porto do Capim, entendeu? O que quisesse procurar tinha, entendeu? Só não tinha roupa, mas de comida tudo encontrava, entendeu?
E era tudo coletado nas ilhas próximas aqui do Porto Capim?
Era porque é das ilhas, entendeu? É Ilha Livramento, entendeu? É todo lado aqui, é Ribeira, tudo. Tem canto que não é nem ilha, mas vem de, pertence à ilha, né? É tudo vinha de lá.
Seu Pedro, com relação à moradia, como é que se dava o espaço do Porto do Capim? Existia muita moradia? Como é que era?
Quando eu cheguei a morar aqui, não tinha ninguém morando, só tinha aí dois prédios históricos, entendeu? Aí depois que eu cheguei a morar, não tinha nem canto nem para mim, aí foi habituando, né? O lado da maré foi habituando, botando e foi aí, como é? É a capitania, entendeu? Liberou o cais pro povo encostar a canoa, que não encostava a canoa, só encostava navio e rebocador grande, entendeu? Aí eles liberou e a turma foram, encostava as embarcações pequenas e foram pronto. Com o tempo foram conseguindo, foi aterrando, pronto. Aí foram construindo, pronto. Porque foi liberado pela capitania, o domínio da capitania, nem sempre foi a capitania, hoje que é o domínio da União, né? Aí hoje em dia é tudo cheio de moradia.
Mas isso é bom para o senhor? Como é que o senhor vê isso?
Para mim é bom. Para mim é bom porque tem muito morador aqui por perto, entendeu?
E é tudo vizinho,
é tudo vizinho, é tudo vizinho, tudo família, né? Todo mundo me conhece, entendeu? Aí quer dizer que se eu cair a curar, o povo me levanta. Isso eu conheço ele, não é isso?
Seu Pedro, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse alguns pontos positivos da comunidade e falar o fato por que o senhor gosta de viver aqui.
Eu gosto de viver aqui porque é bom para mim, que eu já disse a primeira vez e repeti a segunda vez, né? Porque é um espaço pequeno para pegar transporte, entendeu? Aí, por isso que eu gosto aqui. Já não gostava e tem que gostar, porque eu não pago nem, pelo menos eu, quando não vou. Não posso ir só, mas vou sempre acompanhado com alguém, entendeu? Mas é pertinho, com 10, 15 minutos, você pega um transporte, entendeu? A qualquer parte aqui da cidade, não é isso?
Assim, agora só vou abusar um pouco mais do senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse alguns versinhos daqueles que eu sei que o senhor sabe desenvolver. Aqueles versinhos que sabe.
Ah, e ela gosta de um versinho. Vai encerrar o assunto.
Sobre o Porto do Capim, tá? Que envolve o Porto do Capim.
Ah, sim. Eu estou aqui no Porto do Capim com 50 anos de moradia. Ainda hoje que trabalho de noite a dia, com o pensamento bem gravado desta grande comunidade que veja a minha alegria. Agradeço a todo o povo que é da minha fantasia. É bom?
Tá ótimo. Obrigado, viu?
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
Parar no Porto do Capim. lá vou eu de novo parar no Porto do Capim. E lá vou eu de novo parar no Porto do Capim. Quando te avistei, doeu em mim. Porto do Capim, de mangue em mar, eu no abandono fluvial, abraços de saudade, o desabar. Lembrei do cabelo, do teu cheiro em cabedelo. Eu vou amar barrancos tortuosos, forte e velho, por enquanto eu vou pro mar. Eu vou. E lá vou eu de novo parar no Porto do Capim. E lá vou eu de novo parar no Porto do Capim. Lá vou eu de novo parar no Porto do Capim. E lá vou eu de novo parar no Porto do Capim. Ah.
Você acabou de ouvir a canção Porto do Capim, composição de Kennedy Costa e Acendino Leite, na voz de Gláucia Lima e Adeildo Vieira.
Você acabou de ouvir o programa Porto do Capim em Ação. Agradecemos a todos pela audiência. Continue ligado em nossa programação. Boa noite e até a próxima edição. Não esqueça, toda segunda temos um novo encontro marcado, sempre a partir das 7 da noite, aqui na Web Rádio Porto do Capim. Até lá!
Você acabou de ouvir programa Porto do Capim em Ação. Apresentação Rossana de Holanda. Participação de Joyce Lima, Andréia Silva e Rose Mendes. Direção, produção e reportagem, Andresa Carla. Realização, Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim. Apoio, ONG Porta do Sol, Projetos Culturais.